E o nosso assunto agora é ciência, desenvolvimento de pesquisa. Em Maringá tem, na Universidade Estadual, um exemplo e uma demonstração de sucesso na pós-graduação. Com índices internacionais, mestrado e doutorado da UEM tem alcançado índices de nota 6. Como nós podemos entender esses índices de uma instituição que sofre muitas vezes com falta de recursos? Nós tivemos problemas de ameaça, inclusive de bolsas e pesquisas. Mas para explicar um pouco mais isso para a gente, eu estou aqui com a diretora de pós-graduação da UEM, a professora Márcia Consolaro. Professora, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Gilson, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando de ciência de pós-graduação e de poder esclarecer um pouco mais a população do que é esse sistema, do que acontece, quem nós formamos e em que nível nós formamos.
Então vamos começar, acho que para o nosso próprio público entender, a importância de uma instituição como a UEM ter mestrado e doutorado e os focos dessas formações e dos profissionais que ela forma.
É muito importante, Gilson, que nós formamos, e muitas instituições formam muito bem a graduação, gera os profissionais para o mercado de trabalho, mas nós precisamos também de profissionais que a gente tenha uma educação continuada para cientistas, para professores de nível superior, para formar novos profissionais e para superar os desafios da ciência e tecnologia. Para isso, então, nós temos os programas de pós-graduação que nós chamamos de estrito senso, que é diferente das especializações, que são lato senso, que tem a sua importância, mas de uma maneira diferente. O sistema de pós-graduação, ele é regido pela federação, por um órgão que se chama CAPES. Então, não adianta uma instituição querer ter programa que tem mestrado e tem doutorado, se a CAPES não aprova. Então, ela só aprova se existe um nível mínimo de excelência. Então, isso se reflete na entrada, a gente chama do sistema de pós-graduação nacional, e nas notas que nós vamos recebendo conforme vamos sendo avaliados.
O que determina uma excelência no curso de pós-graduação, professora?
São vários quesitos. Onde estão os alunos que nós formamos? Qual a qualidade das dissertações, que são os produtos do mestrado, das teses? A qualidade do corpo docente? A nossa competência e agilidade em formar profissionais nesses itens? A nossa internacionalização? O nível de inovação da produção que nós temos dentro dos programas? Então, são vários quesitos e é bastante complexo. É bastante importante dizer que, assim, um curso de pós-graduação estrito senso pode ter um programa, só um curso de mestrado, ou ter um curso de mestrado e doutorado. Então, a UEM, por exemplo, nós temos 56 programas de pós-graduação, mas oferecemos 85 cursos. E a pós-graduação hoje ela é responsável por, anualmente entram e saem, mas fica uma média de 4.000, 4.500 alunos na instituição. Estão fazendo mestrado, doutorado e muitas vezes vindo para pós-doutorado.
Quando a gente pensa nessas pesquisas de graduação, de pós-graduação, no caso de mestrado e doutorado, isso tem um impacto para a sociedade, mas muitas vezes a população desconhece quais são esses impactos. Existe uma relação direta entre qualidade da sociedade, na economia, na cultura, e essa produção na pós-graduação, professor?
É bastante importante a gente dizer que toda a ciência feita no Brasil, 97% praticamente, é feita dentro desses programas de pós-graduação estrito senso. Um país, isso é comprovado mundialmente, ele não cresce se ele não tem ciência e tecnologia, né? E ela hoje é produzida dentro desses programas. Vamos relembrar um fato que está muito vívido. O que aconteceu na pandemia? Se não fosse uma ciência já pré-estruturada, nós não teríamos a vacina. É muito importante que a população entenda que a ciência, muitas vezes, e para chegar à vacina, esses pesquisadores de vários centros levaram, às vezes, 30 anos para chegar à etapa de conseguir produzir as vacinas, desenvolver para a Covid. Então, pesquisa, ciência e tecnologia não é uma coisa tão rápida. né? Mas nós podemos ver a saúde de Maringá, claro, todo imposto municipal e tudo mais, mas tem muito do que é feito e é retornado para o serviço. Então, estou citando um exemplo. Ciência e tecnologia, polos de inovação, todos dependem muito de degrauzinhos que a gente vai construindo dentro desse programa de pós-graduação. Sem contar que nós formamos pessoas com nível de conhecimento, discernimento muito diferenciado, que auxilia muito para onde ele vai trabalhar na sociedade.
Eu estava vendo o crescimento da instituição, né? Tem o crescimento de 34%, e nota 6, inclusive, que dá nesse ranking um potencial internacional na produção e pesquisa da universidade. Né? E a gente sabe que a universidade passa muitas vezes por situações críticas, a gente sabe inclusive de bolsas, a dificuldade de manter isso. Quer dizer, apesar de tudo indo bem, se fosse melhor ainda os investimentos, seria muito mais do que isso, professor?
Então assim, Gilson, só para os nossos ouvintes terem ideia, para entrar num sistema de pós-graduação da CAPES tem que ter nota 3 e vai subindo, 3 para 4, 5, 6 e 7. Nós conseguimos o nosso primeiro programa 7, na instituição, mas aumentamos a quantidade de programa 6, aumentamos de programa 5, aumentamos 4 e diminuímos o 3, porque o 3 é entrada. Então, isso está mostrando a nossa maturidade nesse sistema. Eu não tenho dúvida que com incentivo e reconhecimento, nós teríamos índices pelo menos o dobro melhores. Já é muito bom. A gente pode ver reportagens da USP, na qual 40% dos seus programas melhoraram, de nota. A USP tem mais de 100 anos de pós-graduação. Isso tudo às custas de muito sacrifício, desse corpo discente, dos nossos pós-graduandos se dedicando, mas dos professores individualmente, orientando sem ganhar a mais nos programas de pós-graduação, financiamentos dificílimos de vir, nossos técnico-administrativos que se envolvem, setores administrativos como a nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que dá amparo, mesmo não tendo quase mais pessoal, né, devido às aposentadorias não repostas. Então, assim, é duplamente orgulho para essa instituição conseguirmos índices tão altos com tantos e tantos desafios.
Professora, eu quero encerrar nossa conversa e desdobrar um pouco essa colocação que a senhora fez, até porque considero e calculo que os nossos ouvintes também, quem tem um pouco de consciência e ciência considera, de que o conhecimento se transforma no país numa solução para muitos problemas, ainda mais o conhecimento desenvolvido através de pesquisas, algumas delas de longo prazo, de grandes desdobramentos, de temas importantes. Eu queria que a senhora colocasse a sua opinião, a sua avaliação. O Brasil hoje é um país que, pelo que a senhora coloca, tem grandes potenciais que muitas vezes tem dificuldade de poder desenvolver por falta de investimento. Né? Dos alunos que terminam graduação, a gente sabe que hoje a graduação é um passo importante, mas já não é mais aquilo que foi há 40 anos atrás. Né? Qual a importância de se abrir espaço de pós-graduação para quem termina uma graduação? Qual a importância da gente reter talentos no estudo, na academia, no desenvolvimento, para a sociedade melhorar, professora?
É bem importante a gente dizer, Gilson, que não são todas as pessoas que têm o talento para a ciência, mas os talentos têm que ser valorizados. E nas instituições, estou colocando da que eu participo, da UEM, hoje nós temos praticamente em todas as áreas do conhecimento programas de pós-graduação. Então, nós podemos dar também excelência a nível de mestrado, doutorado e supervisões de pós-doutorado. Isso, com certeza, se reflete no ensino de graduação, porque nós trazemos financiamento e inovação também para a graduação, e se reverte num bem comunitário para a sociedade. Nós temos muitos, a gente chama egressos, aqueles que terminaram mestrado, doutorado na UEM, que são professores de várias instituições da cidade, que são referência nessas instituições, em outras do país e em várias do exterior, renomadas. Né? Então, com isso, a gente contribui muito para uma sociedade melhor. Então, quem tem talento, quem é curioso, gosta de estudar e gosta de desafios, ele está apto a fazer pós-graduação. E ele deve iniciar lá na graduação com as bolsas de iniciação científica. E mesmo que não sejam bolsas, com projetos. Como eu sei se eu tenho talento? Na graduação, esses professores também orientam alunos de graduação. E aí a gente acaba descobrindo e despertando muitas vezes, eu sempre brinco que é a picadinha do mosquito para a ciência. É essa a minha visão.
Professora, parabéns em nome da CBN e da sociedade, de uma forma geral, parabéns pelo desempenho da universidade na pós-graduação. Obrigado por conceder essa entrevista para a gente.
Eu que agradeço. E estamos, a universidade está sempre aberta a discutir pontos importantes e que vocês acharem que são fundamentais para a sociedade. Muito obrigada.
Agradecemos a disponibilidade. Professora, conversei com a diretora de pós-graduação da UEM, a professora Márcia Consolaro. A universidade teve um desempenho fantástico em relação às pós-graduações de estrito senso, mestrado e doutorado. Inclusive alcançando nota 6 em vários cursos, o que dá uma notoriedade internacional à instituição, que já faz muito e muitas vezes com pouco.